Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros! Eu sou Diego Lima e de reboot em reboot a DC tá cheio, hein? É, cara, e aqui a gente vai fazer uma história que vai tá reboot. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoas, e de volta onde tudo começou.
Ah, sim, hein? E aqui do outro lado tá ele, Fábio Aliende.
E aí, pessoal, qual será o segredo de 52, hein?
Qual será, hein, cara? 52.
Fábio. 52, tá na cabeça.
Cara, olha, eu vou te falar, hoje a gente vai falar de uma minissérie de quadrinhos aqui da DC.
Não, peraí, mini?
É uma minissérie de histórias em quadrinhos. Tô vendo aqui no Wikipedia.
Pô, mas não é muito mini assim,
é não,
né?
Não é mini assim, não, né?
Não é. Assim, eu vou te falar que de início, quando eu fiquei sabendo sobre esse compilado de histórias, eu achei surpreendente, porque são histórias que correm durante 52 semanas, né? Ou seja, um ano.
Um ano. É isso aí, uma série semanal que a DC lançou no ano de 2004.
2006, Fábio, 2006.
2006, é isso aí. É como se fosse um grande epílogo pra uma minissérie, que, aí sim, uma minissérie que eles lançaram anteriormente, que foi a Crise Infinita.
É interessante isso, né, Fábio? Você fazer um epílogo para uma série que é maior do que a própria série.
É, com certeza. É, assim, para ser sincero, na minha opinião, eu gosto da Crise Infinita, mas, cara, eu gosto muito mais de 52, cara. Para mim, eu gosto bem mais de 52.
Eu acho que o 52 acertou demais, né, Fábio? Foi em focar em super-heróis menores, né? Entre milhões de aspas, né? Tipo, eu acho que só para você colocar Trindade fora, cara, já deu uma visão, assim, muito maior do universo, né?
E aí, aproveitando o que você falou, assim, não dá nem pra dizer que é uma série estrenada por uns personagens secundários. Não, são os terciários. São os coadjuvantes que estrelam essa série aqui.
Acho que, assim, a cada página que eu lia, eu tinha que ir no Google pra lembrar quem que era.
Uma coisa que a gente precisa lembrar aqui é que a gente vai falar dos 52, né? Não dos novos 52.
Exatamente.
Ah, é verdade.
Porque, ó, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Eu nem sei se vai entrar no programa, mas eu fui pesquisar conteúdo sobre os 52. Eu não achei vídeo, eu não achei podcast, eu não achei nada sobre 52 da DC.
É,
os novos tem um,
né,
monte, exato. Eu fiquei até feliz. Falei, caramba, vamos falar de um negócio
não,
que não tem.
É interessante, né? Aí, Fábio, até você me corrija se eu estiver errado, mas, assim, dando um prosseguimento até no que o Diego falou, acho que nem teve lançamento aqui encadernado?
Não. Não. O que teve, na verdade, teve uma revista mensal que englobava cada
4 semanas, né?
É, 4 semanas, cada revista.
Entendi.
É, e foram 3 edições que a Panini lançou. Saiu uma nuvem, assim, não foi semanalmente, mas foi mensalmente, mas saiu bonitinho, tal, tá guardado
legal,
em casa,
né,
em algum canto.
Não, eu te... eu pergunto isso, né, Fábio, porque, assim, eu compraria encadernado, ou os 4 encadernados, né, tranquilamente, porque, cara, eu achei fenomenal o que eu li, sabe?
É, eu também comprei.
Eu acho que, assim, é o 24 horas das comics, né? Você já tinha comentado, né, Fábio, que como acontece por semana, ele dá muito aquele sentimento de, tipo assim, eu tô acompanhando a vida dessas pessoas, né?
Olhando nas páginas, tem coisa que fala assim, semana não sei o que, dia tal, semana não sei o que, dia
não,
tal.
Não, é muito preciso,
meio...
cara.
É bem preciso mesmo. Não sei, vamos contextualizar um pouquinho do que aconteceu na Crise Infinita. Vocês acham que vale a pena?
Vale,
cara,
a pena,
com certeza, Fábio.
Tá, então aqui vai ter uns spoilers de Crise Infinita, tá, pessoal? A gente vai segurar os spoilers de 52 durante uma parte do programa até o momento que a gente vai dizer que tem spoilers. Mas aqui eu vou dar uns spoilers da Crise Infinita. Tudo bem pra vocês?
Vamos nessa!
Tudo começa lá de novo em Crise nas Infinitas Terras, tá? O que é que acontece? No final da Crise das Infinitas Terras, quando os heróis finalmente derrotam o Antimonitor, sobram poucos heróis que não eram da Terra principal, digamos assim, que não eram da Terra 1. Sobram bem poucos personagens. Quem sobra? Superman da Terra 2, que seria aquele Superman da década de 40, já mais idoso, que teria começado toda a era heróica dos quadrinhos. A esposa dele, Lois Lane da Terra 2, também sobrevive. Sobrevive o Alexander Luthor da Terra 3 e sobrevive o Superboy Primordial da Terra Primordial. Esses quatro heróis sobrevivem, só que eles não podem viver na Terra 1 conhecida. Eles vão, graças aos poderes do Alexander Luthor, eles vão viver no limbo, que seria um paraíso. Então, tipo assim, eles vivem lá. Então, depois da crise nas Infinitas Terras, meio que eles estão lá naquele limbo. A crise infinita, qual que é o grande mote da crise infinita? Esses personagens estão lá, e eles estão vendo o que está acontecendo no universo DC da atualidade, né? E eles não gostam daquilo, eles não gostam daqueles heróis, não gostam daqueles, de como aqueles heróis se portam, eles não gostam da violência que seriam os heróis modernos, eles acham que os heróis deveriam ser diferentes. E eles montam um plano para voltar. Esse é o grande mote. A crise infinita são esses heróis de volta. Bom, acho que é isso.
Beleza.
Alguns outros spoilers agora. Não bem spoilers, mas assim, devido aos acontecimentos de crise infinita, a Trindade resolve partir aí numa jornada em busca de si próprios, né? Como diria o Hal Jordan. Eles resolvem partir em busca de si mesmos. E eles meio que ficam um ano sem atuar como heróis. Batman vai numa jornada junto com o Robin. Por causa de algumas coisas que ele aprontou durante a crise infinita, a Mulher Maravilha também sai numa jornada por causa de algumas coisas que ela aprontou na crise infinita. E o Superman, em particular, está sem poderes. Então, tipo, mesmo que ele quisesse ser o Superman, não poderia. Então, assim, esse é o grande mote desse ano em 52. A Trindade não está lá. Batman, Superman e Mulher Maravilha não estão lá. Então, assim, outros heróis estão cuidando das coisas e se virando como podem. É meio que isso.
É, e assim, né, Fábio, acho que até um ponto interessante também é que, assim, acaba a crise infinita, ele dá aquele pulo de tempo de um ano, né? Começa as sagas normais, né? E aí a gente vai descobrir o que aconteceu nesse um ano, né?
É, isso aí. Obviamente, né? A DC não ia ficar um ano sem publicar histórias do Batman,
né? Tá louco,
né? Então, nas revistas de linha, é isso que acontece. Termina a crise infinita, dá um salto de um ano lá, então você vai acompanhar as histórias do Batman um ano depois. E aí, 52 é o que aconteceu no decorrer daquele ano que seria perdido, saltado. É isso aí. E aí, só um adendo. Meu, as histórias pós-crise infinita desse um ano depois são animais, cara. Nossa.
Sério, meu, não fui atrás ainda, Fábio.
Nossa, naquela época a DC dava uma surra na Marvel, cara. Meu, as histórias do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha também eram incríveis, cara. Eram demais, cara. Muito boas. Muito boas. De todos os heróis, no geral, eram muito boas. Um ou outro era uma porcaria, mas, no geral, mandavam
Fábio,
bem.
Ah, Fábio, mas isso às vezes, né, acontece, né?
É, sim, faz parte.
É, uma coisa que a gente não falou é sobre quem escreveu, né, os 52, quem foram os responsáveis por essa saga, né, de 52 semanas aí. E, assim, são os caras da DC, né?
Sim.
Cara, eu digo mais, cara, eram os caras do mercado de quadrinhos na época, cara. Uhum. Alguns mandam bem. Todos ainda escrevem, né, e são bons até hoje, mas, cara, assim, se fosse pegar, assim, comparar, meu, era a nata do que tinha na época, cara.
Fato, Fábio.
Por ser uma série semanal, né, não tinha como confiar essa série a apenas um escritor. Então eles meio que formaram um time, né, como é que eles falam no jargão de televisão? É uma sala de roteiristas, algo assim, né?
Sala de roteiristas.
É isso mesmo, Fábio. Acho que é como se fosse isso. Meio que uma sala de roteiristas, eles faziam reuniões semanais, né? Meio que dividiam que escritores iam escrever quais partes de quais personagens e iam combinando todo o jogo. Então, assim, os escritores são... Vocês querem falar?
Bom, é o Geoff Johns, Mark Waid, o Grant Morrison e o Greg Hooka.
Isso aí. É, assim, cara, todos eles já tinham...
Nossa,
já tinham fases espetaculares com personagens da DC. Eu tenho certeza que muitos personagens que estão aqui são porque esses caras quiseram trabalhar com eles nessa série, já dando uma continuidade ao que já vinha sendo feito por eles em outras séries.
É, e esses nomes a gente até já citou aqui, né, Fábio?
Várias vezes, né?
Os anteriores, né?
Sim. Tem um quinto nome que acho que vale a pena a gente comentar também, que era o Kit Giffen, Kit Giffen, que não era um dos escritores, mas ele é responsável pelos storyboards da série. Então, assim, muita coisa que... Assim, ele não era o desenhista principal. Essa série tem dezenas de desenhistas por conta de ter que ser entregue semanalmente. Mas ele tinha um cara que era... que cuidava meio que storyboards, fazia layouts, storyboards para indicar para cada desenhista como seriam as cenas. E esse cara era o Kit Giffen. E muitas ideias saíram dele também, apesar dele não ser creditado como escritor.
Essa história aí, como não podia deixar de ser, né? Ela vai envolver diversos núcleos, né? E até, vou falar a verdade, um leitor de primeira viagem aí do 52, bem confusos no começo, tá? Porque, assim, você é apresentado a uma enxurrada de pessoas e que muitas vezes você nem lembra, por exemplo, o que aconteceu comigo no primeiro núcleo, que um dos primeiros núcleos que eu estava lendo, que é, vai ser o núcleo do Aço, né, com a sobrinha dele, Natasha, e que é o núcleo também do Lex Luthor, né? E uma curiosidade é que quando eu vi o Aço, a primeira coisa que eu lembrei foi o filme do Shaquille O'Neal, né? Pra lembrar, pra ver como que eu lembrava desse personagem,
cara,
né?
Você assistiu essa bomba e você não comentou isso no episódio secreto de piores filmes de super-heróis, cara?
Esse daí tava na minha extra.
Ah, entendi. Não, beleza. Só pra saber. Porque não é que você acha bom, né? Talvez você ache.
Não, Fábio, não é não.
É que eu não assisti, então não sei.
Mano, é muito ruim, cara. É muito ruim.
É uma série que pega vários núcleos e assim, apesar da confusão pra novos leitores, né? É confuso mesmo, porque tem um monte de personagem de nível B e C, pra falar a verdade, nenhum classe A. Participa dessa história, mas é uma série que serve para apresentar personagens e para apresentar o universo DC em si, né? Porque depois de ler
Totalmente.
Isso aqui, você pensa, porra, então beleza aqui, porque é uma série que meio que passeia por quase todos os cantos do universo DC. E então, assim, diria que é uma série boa para quem quer conhecer o universo DC, quem quer conhecer e saber como são histórias do universo DC. Então, isso aqui é um prato cheio.
Nossa, totalmente, totalmente.
Mas vamos falar, né, quem é que a gente acompanha aí, quem são os personagens que carregam essa história, né?
Bom, vamos lá, né? A gente também tem aí o outro núcleo, né, que é o do Ralph Dibny, né, que é o Homem Elástico, né? E, cara, que núcleo, já posso dizer isso, né?
É.
Sem entrar muito aí em história, mas que núcleo, sabe? Eu acho que é um excelente olhar pro personagem. Eu acho que, meu, você cria uma afinidade com o personagem absurda. Pelo menos eu senti isso.
Sofre,
né?
Junto com ele, né? Porque, assim,
nossa,
dá pra
totalmente.
Dizer, né? Onde ele começa a história? Ele é um cara, ele tá de luto, porque a esposa dele.
Sim.
A esposa dele foi assassinada, a Sue Dibny. E a Sue Dibny, ela foi assassinada numa minissérie chamada Crise de Identidade, que um dia a gente fala dela aqui. Mas então é isso. Então, assim, ele tá passando por várias fases do luto de ter tido a esposa assassinada por um super criminoso. Eu acho que um outro núcleo que a gente pode comentar, que, assim, pra mim, na minha opinião, acaba funcionando como talvez o protagonista da série, digamos assim. Talvez sim também, não, mas pra mim eu vejo dessa forma, que é o Gladiador Dourado.
Fato, Fábio, eu acho que ele, assim, se não for o protagonista, ele é um dos grandes...
Um dos nomes,
dos grandes,
né?
Um dos nomes, com certeza.
Sim. Talvez rivalize aí com um outro aí, que vai aparecer, que a gente ainda vai comentar, mas pra mim é o que chega mais perto de ser um protagonista pra essa série. O Gladiador Dourado e seu parceiro robótico Skits. Engraçado é que, assim, esse é um cara que começa, assim, Superman sumiu, e, assim, meu, e ele quer ser o substituto do Superman em Metrópolis, só que ele é um baita de um garoto propaganda, ele pensa
Nossa,
em dinheiro,
totalmente.
Ele pensa em fama, ele quer glória,
ele tem patrocinador,
ele tem patrocinador,
só nisso a gente já pode, a gente já pode definir qual super-herói que tem patrocinador, né, gente?
Sabe o que me remeteu esse gladiador? O Pátria. Do The Boys.
Mas é. Não, totalmente.
Eu assim, meu,
eu também...
esse cara é o Pátria do The Boys.
O Pátria? O Homelander?
Isso.
Ele tá mais pra aquele velocista, né? Porque é o velocista que faz propaganda pra um monte de coisa, né?
Ah, eu acho que todos ali dos The Boys tinham esse lance, né? De aparecer.
É verdade.
O Pátria tinha negócio de eventos, ele tinha que fazer os voos e tal.
Ah, não, mas assim, mas o Pátria não tinha escrúpulos nenhum, né? E exato. O cara era um bandido. E o gladiador não chega tanto, né? Ele salva as pessoas, ele não comete crimes, né?
Uhum. É, aí a gente vai até entrar num quesito aí, quando a gente for pra sessão de spoilers, que, né, gente, até é um pouco controverso o que ele faz, né?
É, não, sim, algumas coisas são discutíveis, de fato. Mas beleza, próximo núcleo, vai lá, Diego.
Ah, o próximo núcleo é do Adão Negro, né? Que eu acho que seria o personagem, digamos, um dos mais famosos desse nível de escalão, né?
Ah,
é o inimigo do Shazam.
É.
E a gente já conhece ele com um cara que não tem muitos limites, né? O limite é a própria vontade, né?
Não, ele é um cara, assim, bem no limiar entre ser um anti-herói e um vilão, né? Digamos assim.
Totalmente.
Dúvidas totais. É, se fosse pra eleger um outro personagem pra dividir o protagonismo com o gladiador, seria o Adão Negro.
Também acho, viu, Fábio? Eu teria a mesma opinião.
Acho que pra finalizar, não sei se vocês têm outro núcleo, eu só vi o da Renée Montoya, que ela é mais investigativa.
Nossa,
nessa história,
cara,
né?
Cara, é excelente, porque assim, tá no meu top 2 de núcleo, viu?
É, e a Renée Montoya que é acompanhada por um outro personagem, um outro herói obscuro aí, que é o Questão, né?
É engraçado, né? Porque assim, ele não tem rosto e mesmo assim dá medo olhar pra ele, né?
Não, e dá agonia, né? Dá agonia você ter aquele rosto, né? E eu acho que, cara, eu, assim, né, eu acho que não entra muito como spoiler aí, mas... Meu, esse núcleo da Montoya me instigou demais, porque, assim, mostra os relacionamentos dela de uma maneira que, cara, como pode criar uma fixação, como pode trazer, sabe, pô, meu, eu nunca tinha visto ela, e, cara, você queria saber o que ia acontecer com ela, né, cara?
É verdade.
E eu acho que até o contexto de como ela é uma humana nesse mundo absurdo, sabe? Porque, querendo ou não, tipo, ela não tem poderes, ela é uma excelente detetive, absurda, mas, cara, ela tá num mundo absurdamente, né, extremo de super-heróis, só que ela não é uma, né?
Uhum.
Ah, mas isso aí a gente vê acontecendo até no vizinho, né, Felipe? Na Viúva Negra, a gente também não se entende o que ela tá fazendo ali, né?
Não, mas é, com certeza, mas... interessantíssimo.
É verdade. Super-espiões,
assim...
né?
Exato.
Assim, eu acho que a gente também tem que colocar mais um núcleo aí, né? Que pra mim, particularmente, opinião pessoal, é o mais fraco. Por demorar muito pra engrenar e pra encaixar na história original, que é a Estelar, o Adam Strange e o Homem-Animal, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, pelo menos, ele peca pra encaixar, pra, tipo, trazer algo para a história como um todo.
Eu concordo, pra mim também é o ponto fraco da história, é o núcleo mais fraco, e assim, parece que a história deles meio que não casa com o resto do que tá acontecendo. Não que as outras sejam casadas e totalmente interligadas, tá?
Uhum.
Não são, mas sei lá, essa é meio desconjuntada.
Eu não sei se isso foi uma impressão minha, mas assim, pô, tá tudo acontecendo na Terra, né? Normalmente, tal, tá tudo acontecendo aqui, tá tudo acontecendo, pô, pode estar acontecendo dois lados do globo, mas tá aqui. Só que é meio como que eles quisessem mostrar o que há no universo, só que ao mesmo tempo, sem conseguir trazer essa dor pra você, salvo um ponto ou outro, né? Não sei se você sentiu isso também.
Eu concordo. Parece que eles estão lá só pra mostrar... É só pra mostrar o universo DC do ponto de vista espacial, do ponto de vista cósmico.
É, exatamente.
Vamos lá, assim, novamente, provavelmente esses personagens estão aqui porque os escritores gostam. Porque os escritores gostam e já trabalharam com eles.
Sim.
Falta um núcleo, que é o do Will Magnus e os cientistas loucos sequestrados na ilha de Oolong, que eles são sequestrados pelo Shang Tsung, ou... Egg Fu, e eles estão lá para desenvolver armas para a Intergang. E assim, a princípio parece um negócio bobo, tá lá, mas cara, desemboca num negócio animal. Desemboca num negócio que assim, que interliga com outro personagem, vira a melhor parte de toda a série, cara. É, nossa, é um negócio que depois a gente fala, mas... Mas assim, um negócio que começa bobinho, etc. Ah, cientistas numa ilha criando armas e etc. Mas depois o que eles criam É de outro mundo.
É, mas e aí, cara? Vamos partir pra história, então?
Vamos lá, né? E bom, agora aqui acaba nosso programa sem spoilers, porque agora a gente vai degustar dessa incrível aventura, hein?
É isso aí, cara, é isso aí. Bom, pessoal, olha só, essa semana temos um recado aqui do nosso padrinho Jean, vamos ouvir?
Vamos nessa!
Bora lá!
E aí, galera do HQs, beleza? Aqui é o Jean lá do Fala Mais Bebe. E acabei de ouvir sobre o Demolidor, a queda de Murdock e, porra, muito bom. Legal pra caralho, parabéns, galera. Tava até lembrando quando o filme do Demolidor, com Ben Affleck até, que foi bem rejeitado. Mas vou ser sincero, cara, eu achava aquele filme legalzinho. Não achava um filme muito ruim, não. Tanto que a época que eu vi, eu era novo e não tinha todo aquele acesso crítico de ler o quadrinho e querer que fosse mais ou menos igual, ou pelo menos uma readaptação mais fiel. Só de estar vendo um super-herói nas telas já era animador pra caramba. Muito legal, cara, porra. Aquela vibe do Homem-Aranha, aí de repente vem o Demolidor, e muito legal. E, porra, parabéns pelo episódio. Também falo sobre a representação naquele filme do Ben Affleck, do o Rei do Crime, cara. Que pra mim, até agora, foi a melhor interpretação do Rei do Crime. Não só teve ele, se eu não me engano, né? Não lembro de outro. Não teve do seriado. Mas, cara, o Rei do Crime do filme foi muito bom. Parabéns aí. E vocês deviam fazer uns episódios assim, cara, sobre uma opinião, né? Aí, uma hora, em vez de pegar o herói, pegar esses vilões foda pra caramba que o pessoal gosta muitas vezes até mais do vilão do que do próprio herói. Não nesse caso, mas em outros aí, com certeza. Abraço.
Bom, Jean, muito obrigado, cara. Realmente, as suas pontuações são muito válidas, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o filme do Demolidor, ele ganha talvez um espacinho ali no nosso coração, porque ele saiu numa época que todo mundo era inocente. Ninguém tinha assistido um filme bom.
A gente era carente de filme bom. Exato. A gente era carente de herói no cinema, né?
Verdade. Exato. Então, o Demolidor, assim, se você assistir hoje, eu tenho certeza que você vai achar ele ruim. Mas... a gente tem aquele lado, né, de puta, mas eu gostava tanto, foi um dos primeiros e tal, então o Demolidor, ele ganha nesse time, sabe, o cara saiu na hora certa.
Assim, eu vou falar que eu concordo que hoje, se fosse fazer, acho que seria um filme muito melhor, mas esse filme eu tô com o Jean, cara, ele não me ofende. Igual outros que a gente comentou no episódio secreto.
Ah, cara, tem uma cena do Demolidor lá brincando, cara. Ele lutando num playground.
Ah, com a Electra.
Nossa, aquilo ali é bizarro demais, cara.
Eu gostava, bom, faz tempo que eu não reassisto, mas eu gosto dessa cena. O Ben Affleck mesmo, não, pra mim, convence como Demolidor. Eu gosto do Rei do Crime também. Uhum. Apesar de que aí eu discordo do Jean, porque o Rei do Crime do seriado é bem melhor.
Exatamente, nossa, definitivo, né?
Pô, é isso aí. E da sugestão do Jean, o que vocês acham?
Oh, curti dessa ideia, meu, curti mesmo. Porque acho que, assim, tem muito vilão bom pra gente falar aí, viu?
Tem mesmo.
É verdade. E tem muita parte, né, como até ele pontuou, que às vezes é o mais interessante, né, de uma obra, é o vilão, né? Você não sabe muito bem qual vai ser, pra que lado que ele vai, quais são os planos, então com certeza são grandes personagens que eu acho que merecem um programa mesmo.
Ou um episódio secreto, né, quem sabe.
Verdade, verdade. Bom, pessoal, então já aproveitando aqui o espaço, eu queria agradecer nominalmente aqui aos padrinhos que ajudam a gente lá, colaboram com a nossa campanha de financiamento coletivo e tem como recompensa o nome citado aqui no programa. Vamos lá. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide e ao nosso novo padrinho, Fernando Petrucci. Cara, muito obrigado, vocês fazem realmente muita diferença aqui pro nosso programa, vocês que mantêm, né, esse projeto. E se você... tá ouvindo a gente, gosta do nosso podcast, quer ver a gente continuar por muito mais tempo, quer ver esse projeto crescer, é muito simples, é só você acessar o PicPay ou o Catarse e vai lá, conhece as nossas recompensas, você consegue ajudar a gente a partir de R$1 e a partir de R$5 você já tem acesso a um grupo secreto no WhatsApp de padrinhos. Ou seja, tem os padrinhos e também tem a gente, né, pessoal?
É isso aí.
É isso aí.
A gente tá lá comentando notícia, falando besteira, dando indicação do que comprar ou do que já leu. Então aquele grupo é bem movimentado. E assim, cara, eu vou te falar que eu fico muito orgulhoso de manter esse grupo. Eu acho que é muito legal. E se você que gosta do nosso podcast, você tem que estar lá nesse grupo. Sem contar que também, né, tem o bônus de ouvir um episódio a mais por semana, que é o nosso episódio secreto.
Isso aí.
Opa, isso aí.
É, lá é uma área onde a gente comenta sobre tudo e tá aberto lá. E se você entrar hoje, você vai ter acesso a todos os outros episódios, não é só o de hoje, dessa semana pra frente, né? Então isso é importante lembrar. Bom, pessoal, então é isso aí. Agora vamos pra história.
Vamos nessa!
Só avisando, né, conforme combinado, acho que a partir de agora vai ser spoilers free, tá?
Vamos ver o que acontece ao longo dessas 52 semanas no universo da DC.
E eu acho que essa foi uma característica bacana de ter vários núcleos, porque assim, se a gente fosse simplesmente reduzir e extrair cada personagem, seria uma minissérie de cada personagem. Talvez nem isso, se for falar lá dos cientistas, né? Mas misturando tudo e mesclando, cara, é legal de ver que em alguns cantos eles até se juntam em algumas partes e depois se separam. Então vamos lá, de qual núcleo a gente vai falar primeiro?
Acho que a gente pode começar aí, Fábio. Pelo menos aí pelo núcleo pelo menos menos interessante, na minha opinião, que seria o espacial, né? O Homem-Animal, o Estelar e o Adam Strange.
Eu acho até que a gente vai ser rápido pra falar desses três, né?
Não, esse vai ser meio simples. Acho que aí a gente pode até, pelo menos pra mim, tá? Acho que agora a gente pode até colocar os pingos nos is, porque que eu achei um pouco interessante. Eu achei que, assim, em nenhum momento mostra meio que eles alinhados na história em global, eles nem estão sabendo o que tá acontecendo, né? Meio que, assim, acho que é um pretexto pra colocar viagens espaciais, como o Fábio comentou, e a aparição do lobo, pra mim, totalmente pretexto, sabe? É. Assim, eu adorei ver o lobo, não acho ruim, sabe? Eu achei legal ver ele full pistola e tal, mas assim, só por botar.
E parece que o lobo mesmo parece meio perdido nessa história. É, parece que não souberam porque, meio que o que fazer com ele. Beleza, colocaram ele, mas sei lá, não sei. Bom, mas vamos lá, pra entrar na história, o que aconteceu? Por que eles estão lá no espaço? Foi uma decorrência da crise infinita. Por conta de alguns acontecimentos da crise infinita, esses personagens terminaram perdidos no espaço. E tipo, perdidos mesmo, a léguas de distância. Então eles contam aí com o Adam Strange, que é um viajante espacial já calejado, digamos assim, pra voltar pra Terra. E meio que nessa história de voltar, não voltar pra Terra, eles acabam encontrando aí o Lobo, que assim, que é um personagem, seria o Deadpool da DC, vai, digamos assim. Seria o Deadpool da DC, que é um personagem assim, ultra violento e costuma ser usado pra histórias mais engraçadas. Meio que é isso. Aí eles descobrem que tem uma vilã chamada Lady Styx, que quer destruir o universo, etc.
É, só que também, tipo, ficar muito preso no mundinho deles, assim, eu acho.
E aquela busca por voltar, né? Aquela busca por voltar pro espaço.
Tipo, eu acho que, assim, o ponto mais bacana disso tudo é, tipo, você ver o Homem-Animal sofrendo pela falta da família e a família achando que ele morreu.
É. E isso aí agora eu vou dizer, isso é coisa do Grant Morrison, porque o Grant Morrison escreveu a fase mais famosa do Homem-Animal, por assim dizer, a única fase boa do Homem-Animal.
Sério? Então, porque ele é um personagem que eu nem conhecia, pra falar a verdade.
É um ninguém com poderes bastante interessantes. E a fase do Grant Morrison é muito boa, eu recomendo, porque é onde ele realmente desenvolve o personagem, etc. E tem alguns momentos de quebra de quarta parede que são realmente surpreendentes. Então vale a pena ir atrás.
Ah, bacana,
E era ali também que o Grant Morrison desenvolvia não só o personagem, como a relação dele com a família. De, tipo, ser um personagem casado, pai de filhos, etc. Não tem só que combater os supervilões, mas tem que prover sustento pra casa dele. Pra quem acompanha aquela fase é até legal ver esses momentos, mas sei lá, não é algo que realmente recompensa esse núcleo como um todo.
Isso que você falou, sabe, Fábio? Eu achei que, tipo, ele gira muito em torno dele mesmo. Assim, pode ser até uma homenagem no Grant Morrison. Dá sobre uma série que ele gosta nessa mega saga. Só que, assim, pra mim não deu muito bop, sabe?
Lendo entrevistas dos autores, né? Eles falam que um dos motes dele era assim, meio que tanto o Homem-Animal quanto o Adam Strange são personagens casados, tá? Então assim, eles meio que viram que talvez seria legal ver a dinâmica dos dois com a dois homens casados e longe de suas famílias, com o Estelar no meio. Então, tipo assim, o que, que isso ia causar? Porque o Estelar é uma alienígena que anda de maiô pelo espaço.
Sim, ela parece muito, como chama, sobra dos anos 80 ou até da Image, né, Fábio?
Exato. Não, mas dos anos 80, ela já existia antes da Image, né? Mas sim, é uma sobra dos anos 80. Então meio que é isso, no fim das contas eles conseguem retornar, ou a família do Homem-Animal, que achava que ele estava morto no espaço, encontra ele... E é isso. Acho que podemos ir pra próxima. Já tiramos a parte ruim, né?
Perfeito, Fábio. Perfeito. Bom, agora eu vou deixar com você, Fábio. Qual que você escolhe agora?
Eu vou pegar a outra parte que eu não acho tão legal. Que ainda é um pouco, mas que cresce bastante pro final. Até ter o encerramento. Acho que é legal falar que, tipo, nem todos os arcos se encerram no último número da série. Então, tipo assim, tem arcos que terminam bem antes. Esse é um deles. Que é o arco do Lex Luthor e o Aço. Uns 10 números antes de acabar a série, esse arco já terminou. Qual que é o grande mote desse arco? O Lex Luthor, na ausência do Super-Homem, ele anuncia um projeto, que é o projeto Everyman. Eu não sei como é que ficou em português. Eu não lembro como ficou em português.
Eu acho que é o pé da letra mesmo, Fábio. É todo homem,
todo,
né?
Homem. Projeto Todo Homem. Qual que é? Que assim, é meio que um programa que ele fala que, tipo assim, ele desenvolve um método de dar poderes pras pessoas. Então, assim, e aí começa a ter uma enxurrada de cidadão falando, não, eu quero. Só que assim, o Lex Luthor cobra e tem todo aquele negócio. Tipo, ele não vai selecionar todo mundo, tem gente que vai pagar e não vai conseguir, tem gente que vai ficar horas na fila, tem gente que vai pagar muito pra ter. Meio que é isso. E aí ele começa a montar o seu próprio super time de heróis, que é a Corporação Infinito. Isso. E dentre os membros dessa Corporação Infinito está a sobrinha do Aço.
É, que já mostra o relacionamento difícil dos dois, né, Fábio?
É, porque assim, o John Henry Irons é um personagem que foi criado lá na época da morte do Superman. E ele foi um dos quatro super-homens que apareceu para substituir o Superman quando ele morreu. Só que aí ele ficou como um coadjuvante das histórias do Superman. E ele é baseado num personagem da cultura popular norte-americana, que é o John Henry. O John Henry.
Nossa, não tinha sacado.
Qual que é o John Henry, que era um personagem da época da Revolução Industrial, de máquinas a vapor. Que acontecia? Tinha lá, tinha a profissão deles de... Cara, agora não lembro qual que era a profissão. Não sei se era algo envolvendo martelar, martelete.
Ele martela o chão pra fazer o buraco dos explosivos pra trilhos.
É isso mesmo. Explosivos pra trilhos. E assim, era uma profissão. Eles martelavam pra botar trilhos no chão. E aí, só que aí começaram a desenvolver uma máquina a vapor que fazia isso. Só que aí o John Henry. John Henry é um personagem de lenda popular norte-americana, né? E é um personagem que desafiou a máquina. Desafiou que ele conseguiria fazer mais do que a máquina. Então ele realmente consegue. Só que ele morre no final da história.
Nossa, Fábio.
Então assim, é um personagem baseado nesse personagem folclórico, tá? Então, até por isso ele carrega um martelão, etc. Tal. Ou seja, é um personagem todo baseado em faça você mesmo, seja merecedor, corra atrás dos seus objetivos, trabalhe, etc. E a sobrinha dele no começo da história tá lá daquele jeito, tipo, eu ganhei minha armadura, etc, tal, então eu não, tipo, aquele negócio, tipo, beleza, Homem-Aranha feliz, mas vamos lá, ela tem os grandes poderes, mas não tem a responsabilidade. E ela só tem os grandes poderes porque ela tem a armadura que o tio dela deu pra ela. O Aço, quando vê esse comportamento dela, tira a armadura dela e fala assim, tá bom, você quer? Vai criar, então. Só que aí ela entra no programa do Lex Luthor e ganha superpoderes dados pelo Lex Luthor.
Não, e aí, né? O Lex Luthor, sabendo que ela é sobrinha, do Aço fala, né, agora eu vou fazer você, né, e vou fazer você meio que a líder deles,
sim,
né?
Sim, só que, cara, o Lex Luthor, ele é um Lex Luthor, né, ele é alguém sem escrúpulos nenhum, então assim, tudo isso que ele faz tem um objetivo, e aí com o decorrer da história a gente vê quais são os objetivos dele, que uma característica desse projeto dele é, ele pode cancelar os poderes que ele dá a qualquer momento. E assim, é isso que ele faz.
Que até acontece uma fatalidade, né?
Isso.
É, fatalidade entre milhões de aspas, né?
Uma fatalidade planejada, isso aí. Porque, é assim, um dos membros da Corporação Infinita meio que dá uma afrontada no Lex Luthor, né? Meio que tira uma onda da cara dele, né? E aí ele resolve se vingar. Enquanto eles estão enfrentando lá um super vilão, que se não me engano é o Arrasa Quarteirão, era uma velocista, né? Era uma menina que emulava os poderes do Flash. O Lex Luthor desativa os poderes dela bem quando ela tá indo pra cima do super vilão. Então, e o cara pegando e quebra o pescoço dela.
Nossa, é pesado,
meu,
viu?
É assim, pesado. Negócio bem pesado. E lógico, a menina morre, né? Óbvio. Então, assim, a partir daí, tipo, a própria Natasha começa a desconfiar, mas bem incrédula, porque ela ainda fica bem com o pé atrás com o tio dela também, tal. E aí as coisas vão se enrolando até o momento em que o Lex Luthor resolve ir pro objetivo principal dele envolvendo todo esse projeto. Acho que vale a pena mencionar aqui também, o Superman, uhum, obviamente, estava sem poderes, então ele não aparece em todo esse decorrer do arco. Mas existe um outro personagem que meio que está cumprindo as funções dele, um personagem chamado Supernova, que usa um capuz, então meio que é um mistério. É um dos mistérios é quem é esse Supernova, afinal. Então, o plano do Lex Luthor é um plano para desacreditar o Supernova. Um plano que ele fala assim, ah, então você é um herói, então eu quero ver do que você é capaz.
Bom, e aí também mais uma catástrofe, né? A gente tem na noite de Ano Novo, ele, tipo, desativa milhares de poderes e aí tem a chuva de super-humanos, né?
Cara,
é pesado.
É
filho.
Pesado. Você imagina todo mundo felizão que ganhou o poder do Lex Luthor e agora todo mundo é herói em Metrópolis e tal. Aí o Lex Luthor simplesmente vai lá e aperta o botão de desligar de todo mundo.
Nossa, cara, é pesado, mano. Não, é pesado.
É pesado. O Lex Luthor é um sacana, né?
É. Não, e acho legal, né, Fábio? Porque assim, dá uma visão muito. Até a gente já comentou aí num outro plot sobre o The Boys, né?
Uhum.
E dá uma visão muito de como que é o herói fabricado, né? Então o Lex Luthor fala, olha,
é verdade.
Filma aqui, filma ali, ó, hoje vocês vão atacar isso, isso e aquilo. Cara, assim, extremamente como que seria os super-heróis se os super-heróis fossem, né, fossem uma empresa, né? Uma empresa privada,
uhum,
né?
É, isso aí, tipo, ó, vocês vão ali porque ali vai dar mais ibope, ali a audiência vai ser
melhor. Perfeitamente.
Vocês vão ficar mais famoso, mais bem falado fazendo isso.
E cara, e aí, assim, né, acho que um dos pontos também que, assim, cara, dessa saga bem gráficos, né, como, tipo, tem lá o metamorfo deles, tem que comer um pedaço do ser humano, né?
Nossa, meu, tava esquecendo dessa parte.
Cara, não só... Só que, tipo assim, ele pode comer uma unha, sabe? Uma unha, tudo bem. Ele já vira, ele transforma a pessoa. E aí, cara, nesse plot, o namorado da Natasha, ele mata o namorado da Natasha e ele tá comendo só porque ele quer, né? Ele fala isso pra Natasha. Ele fala, não, eu já posso virar ele, tudo
meu
bem,
Deus.
Mas eu tô comendo ele porque ele quer, tipo, ele tá na mesa, numa maca, já sem perna, tal.
É morto, né?
É um negócio pesado,
morto,
morto,
é.
Sim.
Nossa, é verdade, o cara é completamente degenerado, né?
Totalmente.
E esse é um outro comentário, né? Assim, isso aqui, é, apesar de ser uma revista padrão, assim, digamos, padrão de super-heróis, no naipe do que seria um Superman, um Batman, ela é cheia desses momentos, assim, pesados, gore.
Sim, com
gore,
certeza.
Assim, a gente tem um personagem que seria um projeto de super-herói que devora um outro só pra assumir a aparência dele e ficar com a namorada do cara.
Nossa, não, é negócio bem pesado mesmo, né?
Uma das grandes frustrações do Lex no arco é que era o seguinte, ele queria se dar poderes, né?
Sim.
Ele queria se dar poderes, só que é sempre volta que o resultado pra ele é negativo. É, no decorrer da série vai mostrando isso. No final ele descobre que um dos cientistas dele, sabendo como era o Lex Luthor, tava sabotando ele e forjando os resultados para dizer que ele não era compatível. Só que o Lex Luthor era compatível, e quando ele descobre isso, ele se dá os poderes do super-homem. E é assim, aí nessa hora que ele ganha os poderes do super-homem, a sobrinha do Aço já tava de olho nele faz tempo, e aí ele espanca ela, e aí o Aço entra no meio, e o próprio Aço, com a ajuda dos novos titãs, né, consegue acabar dando um jeito no Lex Luthor e...
Não, isso é bem bacana, né, Fábio, porque assim, de novo, mostra como que também eles estão trabalhando juntos, né, a Natasha e o tio, né, porque o que ele faz, né? Ele descobrindo que é tudo tecnologia, ele cria um impulso eletromagnético.
Uhum.
Só que ele coloca um impulso eletromagnético dentro do martelo dele, né? De novo aí, como você mesmo comentou, né, parte, Fábio, da parte folclórica. O martelo é ele, né? E ela consegue desativar os poderes dele, né?
Isso aí, momentaneamente.
Os poderes do Lex, né?
É, tempo suficiente pra ele tomar a surra, né? Ah, bacana. E aí esse arco termina com o Aço fazendo as pazes com a sobrinha dele e aí eles voltam a trabalhar juntos. Ela aprende finalmente uma lição sobre responsabilidade, né?
É, e assim, e aí eu não vou me lembrar se também é nesse arco ou num dos cross que a gente vê que, tipo assim, quando dá um pé pra capar mesmo e precisa aqueles super-heróis criados em laboratório atuar, eles não querem atuar, porque eles têm medo, né?
Ah, é verdade.
Tipo, porque eles não são super-heróis.
É isso aí.
Eles têm poderes.
Isso.
Mas eles não têm, sabe? Aquele sentimento de, pô, vamos pra cima, a gente morra ou não, né?
Uhum. É, inclusive um próprio que vira pro Alan Scott e fala assim, não, eu vou ser o primeiro na linha de combate e tal, ele é um dos primeiros a fugir quando o bicho pega mesmo, né?
Sim, com certeza, eles não, sabe, é aquele negócio, tipo, pera, você tem superpoderes pra ficar se mostrando, ok, mas pra brigar mesmo, aí não, aí ele já não tem coragem, né? Isso eu acho muito legal de mostrar o porquê que a pessoa tem que ser predestinada ao poder e não simplesmente ganhar, né?
Isso aí.
Bom, e aí, e do lado do Ralph Dibny, que é o Homem Elástico?
Então, cara, olha, eu ia comentar sobre esse arco, que assim, eu achei incrível esse arco, até assim, dando um paralelo saindo dos HQs e indo até pro romance Lovecraftiano, viu? Com a parte do ritual. Eu acho que assim, como o Fábio até já tinha comentado na sessão sem spoilers, né? A gente tem um Ralph, né? O Homem Elástico de luto. Ele já não é mais o Homem Elástico. Ele não tá tomando mais as pílulas. Então ele é um humano normal. E aí mostra todo o luto dele. E pô, meu, ele já tá em luto. E ele vê o túmulo da esposa dentro dele sendo vandalizado pelo logo do Superman de ponta cabeça, né, que pô, isso já é, aí ele vai e começa como um bom detetive aí atrás, né, aí meu, ele encontra um culto de fanáticos.
É um culto que acredita na ressurreição do Superboy.
É, isso aí, e aí querem meio que usar a mulher dele de cobaia pra ressuscitar antes. E bom, gente, a gente, assim, não precisa nem dizer, né?
E um certo ponto ele concorda, né?
Sim, porque
ou
assim...
Ou finge concordar, né?
É, isso é interessante, né, Fábio? Porque assim, imagina o quão destruído que ele está, né? Então, assim, se dão esperança pra ele vai acreditar. E assim, né, bom, a gente pode até... eu comentei, porque pra mim me deu muito o teor Lovecraftiano, né? Mas assim, a gente pode muito ver também até a própria sociedade hoje em dia, né? Que a sociedade hoje em dia tá cheia de fanáticos, né? E assim, e aí, cara, eu pelo menos foi, acho que um dos plot twists que eu achei mais absurdos, gente. Porque assim, a gente vê esse culto, a gente vê o elmo do destino, levando o Ralph, fala, não, eles não eram a resposta, mas eu tenho a resposta pra você, vamos por aqui, vamos por ali. Ele visita até o que dá a entender que é o inferno, né? Aí ele visita várias dimensões. E aí, assim, parece que já não há mais nada. Ele vai dar um tiro na própria cabeça quando dá o plot twist, né? É. Que ele sabia todo o tempo que o destino não era o destino, né, Fábio?
Não, muito bacana.
Nossa,
é,
cara.
Só um comentário rápido. Esse elmo do Doutor Destino que acompanha ele, assim, o Doutor Destino, fazendo uma analogia, seria, seria equivalente ao Doutor Estranho da Marvel, tá? Acho que seria o maior feiticeiro do universo DC. Assim, e assim, é só o capacete dele que acompanha o Ralph. E assim, eu acho que uma faceta legal dessa parte é que, assim, se a gente falou lá que a parte do Homem-Animal, do Adam Strange, dava uma visão do cósmica do universo DC, eu acho que essa aqui dá uma visão de como que é o universo mágico do universo DC.
Com certeza.
Que eles passam lá por várias culturas, várias, assim, meio que o Ralph entra numa viagem com o capacete do destino, né? Tudo em busca de um modo pra ressuscitar a esposa dele, que meio que o Dr. Destino promete isso pra ele desde que ele faça alguns sacrifícios. Só que aí a gente chega no ponto que ele falou. A gente, quando meio que ele prepara todo o ritual, ele veste o capacete, aponta uma arma pra própria cabeça e atira. E aí é revelado o segredo, né? Não é o capacete, é um velho inimigo da Liga da Justiça chamado Fênix Fausto.
Cara, e eu vou te falar, Fábio, esse plot twist me deixou de boca aberta.
Foi bacana, né?
Porque, assim, além... E aí, quando ele solta tudo e fala... Haha, você acha que realmente, cara? Você acha que realmente você tava mexendo com quem? Sabe? Ele se mostra assim, ele fala... Cara, você realmente se achou que eu era bobo?
É.
Sabe? Tipo, lá de trás, tipo assim... Você, meu, eu tô a 3 passos de você, ó. Eu voltei a tomar minhas pílulas. Eu voltei a ser o Homem Elástico.
É, o tá? Jim Gold. Não, e é legal, porque assim, olhando o personagem, olhando, sei lá, tipo, olhando o jeitão do personagem, você realmente pensa, pô, beleza, o cara, o personagem é bobo, né? Mas, aí, uhum. mas aí na hora ele fala, cara, eu sou um detetive, meu. Eu já percebi,
nossa,
qual que era
a
sua há muito tempo. E na
que
verdade,
demais,
sou eu
que
tô te usando. É, não, é bacana.
E aí, né, gente, quando vem o demônio pra pegar uma do Ralph também, né, que aí o Fausto tinha feito um pacto com o diabo pela alma do...
É, do Ralph,
do,
né?
Homem Elástico, né, do Ralph.
E aí o demônio chega, leva o Fausto, mas aí o próprio Dibny provoca ele e faz o próprio demônio cair na armadilha dele, né. Que assim, no fim das contas, beleza, o demônio mata o Ralph, o Ralph morre, mas tanto o Neron, que é o demônio, quanto o Fausto ficam presos na magia dele. E só a pessoa que criou a magia poderia desfazer ela, só que a pessoa que criou morreu.
Isso é muito legal. Não, isso, né, a gente até volta naquele nosso episódio do Constantine. Cara, pra mim era Constantine.
Não, é, com certeza. Aí no finalzinho de tudo a gente ainda tem um gancho, né, no final, mostrando finalmente o Ralph reunido com a sua esposa, né?
Nossa, cara, eu achei isso muito bonito, assim.
É, bonito, mas meio creepy, né, porque...
É, né,
porque
sim,
os dois viraram fantasmas, né, mas...
Sim.
É, mas bacana, mas legal, bem legal. E aí, o que mais temos?
Acho que a gente pode começar aí pelo Gladiador Dourado, né, que... Assim, a gente começa a ter uma visão sobre o personagem, né? Que ele era um Hellis zelador no século 25, né? E ele vai pro passado com o fiel escudeiro dele, o robô Skits, e aí como o Skits sabe de onde vai estar todos os vilões e todas as coisas, ele meio que tem o... Como que era? Era o livro do... O almanac do...
É verdade.
Do Bife,
né? O almanac do Bife no De Volta pro Futuro 2, é. É verdade. É, ou o Skits deveria ser isso, né? Porque assim...
Exatamente.
É, porque assim, a gente vai vendo na série que o Gladiador, ele vai usando o Skits pra estar no, onde os acontecimentos acontecem e evitá-los e poder posar como super-herói, né? Só que o Skits começa a dar problema.
É, então. E aí até que assim, ele começa a ter credibilidade, cai em desconfiança, até que ele chega ao fundo do poço que ele contrata um vilão pra atacar ele, né?
É, isso aí, realmente, esse
aí,
é o fundo do poço.
Aí, acho que ele passa, acho que ele cruza a linha, né? Ele cruza aí a linha,
sim.
Uma linha bem, bem feia,
bem feia mesmo. Assim, é um vilão que, beleza, ele no fim das contas, nenhum crime foi cometido, mas ele engana as pessoas para poder posar de herói. É um negócio bem feio. Mas assim, vale comentar que ele faz isso porque ele tem inveja de um outro super-herói que aparece em Metrópolis também e começa a roubar a cena dele, né? Que é o já citado Supernova.
Perfeitamente.
E assim, e o Supernova, diferente dele, parece que realmente é um herói altruísta. E assim, realmente parece querer ajudar as pessoas, né? Em alguns momentos, dá-se a entender que seria o próprio Superman, em outros momentos seria o Superboy, mas a gente vai descobrir lá pro final que não é bem isso.
É, aí que vira a piração de viagem no tempo, né? Porque assim, ok, que ele já vinha do futuro. Mas aí, o plot dele, já vamos falar agora ou vamos fechar os outros arcos antes? Não,
vamos mais dizer o que acontece com o Gladiador, né? Em algum momento, o Gladiador tá lá enfrentando, não sei, agora já me fugiu quem é, a Intergang ou alguma coisa, mas em algum momento, o Gladiador vai procurar consertar o Skids. Porque o Skids começa a apontar vários acontecimentos históricos incorretos. Então, ele procura, e como eles são do futuro, o Gladiador vai procurar um viajante do tempo. E na verdade não é um viajante do tempo, é o viajante que descobriu a teoria da viagem no tempo, que é o Hip Hunter.
Uhum.
E aí ele chega lá no bunker do Hip Hunter no deserto e ele entra, só que ele só vê várias coisas espalhadas. E assim, é uma página que vê várias coisas e em vários momentos ele fala. E tá lá escrito 52, 52, qual é o segredo, quem é o culpado.
É muito legal.
Tipo, meio como se, meu, tipo, tem alguma coisa envolvendo o número 52 em toda essa história. E aí tem até uma foto do Gladiador e do Skids falando assim, é culpa dele. Meio que tipo, o quê? Enfim, tudo isso vai acontecendo, né? Em algum momento, o Gladiador Dourado tá lá enfrentando a Intergang e vai explodir um submarino nuclear. E aí, ele, pra não deixar o Supernova ganhar toda a cena de novo, o próprio Gladiador leva o submarino pra longe e o submarino explode. E aí, meio que o Gladiador morre. E aí, a gente vê, né? A gente vê que depois disso, o Skids fica sozinho e ele vai em busca de um ancestral do Gladiador. Um cara, um perdedor, um loser aí, chamado Daniel Carter. Porque ele acha que com isso ele ganharia acesso ao laboratório do Hip Hunter. E aí, só que quando ele leva pra lá, o Carter abre o laboratório, entra, e aí o Skids tranca ele lá dentro. E aí a gente tem uma das revelações. O Skids não tava funcionando errado. Ele era malvado.
Ele queria aquilo. Exatamente.
Ele tava provocando tudo aquilo. Ele é um dos vilões da série. E isso é bem. Nossa, olha, pra mim o grande ponto de virada da história é nesse momento. É quando se descobre que o Skids é um vilão.
Com certeza, Fábio. Com certeza, viu? Desse plot real, né? Do 52,
uhum.
Né? É verdade mesmo, viu?
Sim, sim. Então, assim, a gente vê que o Skids, ele quer alguma coisa, não fica bem claro o que, mas ele quer alguma coisa e ele tá atrás do Hip Hunter.
E bom, né? Aí a gente já pode pular pra outro arco aí, Fábio?
Acho bom, né? Acho bom. Não, vamos...
vamos deixar o finalzinho,
vamos deixar,
né?
O finalzinho desse pra depois, é.
Vamos. Bom, aí um outro arco também muito bom, que é o do Questão e da Montoya, né? Que aí a gente vê... O Questão solicita ela, né? Pra investigar um caso de desaparecimento, tal, de sequestro, e quando vai vendo, começa a realmente se entranhar na Intergang, né? Qual o poder que essa Intergang tem, né?
Cara, e assim, meu, é muito legal a forma como a Intergang é retratada nesse...
Sim.
Em todo esse arco de histórias. E, assim...
Totalmente.
A Renée Montoya, ela também, né, assim como o Ralph Dibny, é um personagem que começa quebrado. Por
Sim.
quê? Ela vem de um arco de histórias, ela vem de uma outra série que era escrita pelo Greg Rucka, junto com o Ed Brubaker, que era o DPGC, Departamento de Polícia de Gotham City. Ou, eu acho que no original é Gotham City, acho que é GCPD, Gotham City Police Department, que assim, era uma série até bem longa, tem alguns encadernados, cujo foco, os heróis eram os policiais de Gotham City, não era o Batman.
Nossa, que bacana,
E a Renée Montoya era uma das protagonistas dessa série. que é bem legal. E assim, agora eu vou dar um baita de um spoiler pra vocês que ainda vão ler, mas tudo bem. No final dessa série, o parceiro dela é assassinado. Então, e é por isso que ela tá meio que ela tá quebrada desse jeito. Ela largou a carreira na polícia e ela só fica bebendo por aí o dia todo. Então, o questão é um personagem que, assim, ele tá no rastro da Intergang e ele acaba usando a Renée Montoya como parceira dele. E os dois acabam criando uma relação de parceria mesmo, né? Não romântica, mas de amizade mesmo. Eles viajam juntos pra Nanda Parbat, que é o lugar onde o questão treinou pra não ser só um detetive, aprender a lutar também, etc. E eventualmente a Renée Montoya descobre que o questão tá morrendo de câncer dos pulmões.
Nossa, cara. E assim, nesse arco também a gente é apresentado a Kate Kane, né? Que é a Batwoman, né?
Ah, bom, e é uma Batwoman bem legal. Ela é meio uma versão de saias do Bruce Wayne. Também é uma ricaça, né? Que...
Sim.
Consegue,
total.
Que tem dinheiro pra bancar o hobby dela, né? Mas sim, e a gente descobre também que a Intergang tá atrás, quer usar a Batwoman como sacrifício, né? É bem legal porque o que eu gosto do conceito, eu gosto do conceito daquele negócio de Bíblia do crime. Tipo, a Intergang,
sim,
a Intergang é quase uma religião. E assim, E é uma religião com relações com o Apocalipse, que é o planeta do Darkseid, e eles têm a Bíblia do Crime, que é onde eles veem a profecia, e da profecia eles acreditam que se eles assassinarem a Batwoman, as coisas vão ser facilitadas pra eles. Demais.
Sim, cara.
Então, assim, meio que o questão junto com a Renée Montoya acabam conseguindo impedir eles, e ajudados pelo Asa Noturna. Ah, mas tem uma parte legal do arco deles que se mistura com o arco de outro personagem que a gente não falou. Que eles, além de ir pra Nanda Parbat, eles vão pro Kandak, né?
É o reino do Adão Negro, né?
É o reino do Adão Negro. Sim, sim, que é aí o outro personagem que a gente ainda vai comentar. E é bacana porque, assim, eles vão pro Kandak também pra investigar, porque os rastros deles, né, dizem que a Intergang também tá entranhada no Kandak. E lá eles ajudam a encontrar o irmão perdido da Isis, né? Que a gente vai falar mais quando for falar do Black Adam. Bom, mas vamos lá, quer concluir aí o arco da Montoya, Felipe? Eu sei que você se emocionou bastante lendo isso aí.
Não, eu achei muito bom mesmo, né? Aí, bom, concluindo aí, né? A gente tem aí realmente o falecimento do questão, né? De novo a Montoya fica quebrada. E aí até legal, né? Porque assim, ela encontra com o Robin, né? Que também estava lá porque o Batman estava passando, na verdade, né? O Bruce Wayne estava passando por um retiro. E aí ela também ela tem uma revelação que assim, ela se vê como necessária e vira o novo questão, né?
É.
Eu acho muito legal essa parte.
É, além do Robin, ela também encontra a Mulher Maravilha em Nanda Parbat, né?
É verdade.
Meio que a Mulher Maravilha que acaba... Ela acaba fazendo um discurso bem parecido com os que o questão fazia. Tipo, às vezes não é nem a resposta que você tá procurando, às vezes você tá procurando a pergunta, né? Tipo, fazendo um jogo de palavras aí com o nome do personagem que ela viria a se tornar, né?
Pois é.
E aí, no fim das contas, eu acho que ela acaba... Ela, junto com Asa Noturna, a Montoya já de questão, junto com Asa Noturna, elas acabam indo pra cima da Intergang e pra salvar a Batwoman, né? Porque eles ainda estavam atrás dela. É... Um arco bem bacana de história.
Nossa, é um arco muito bom. Eu acho que só por ser um arco onde os dois são mais detetives que poderosos, cara, te dá uma outra visão, né?
Sim, é um arco diferente, né? Tem tantas bombas explodindo, né? Eu acho que antes de ir pro Adão Negro, vamos falar rapidinho então dos cientistas sequestrados,
vamos,
né?
Sim. Porque
acho que vale a pena. Ao longo da série, a gente tem a Kayla... Alguns momentos onde fala que vários cientistas loucos, né, estão sumindo e estão desaparecendo. Um desses cientistas, a maioria são vilões, tá? A maioria são Dr. Sivana, o Dr. Tomorrow, alguns outros obscuríssimos.
Masterminds, né?
Masterminds. Um desses não é um vilão, um desses é o Will Magnus, que é o criador dos Homens Metálicos. Quando ele é sequestrado, ele acaba mostrando para os leitores que eles estão indo para uma ilha, que é a ilha Oolong. É uma ilha na China, e quem está por trás disso é a Intergang, notoriamente o Shang Tzu, ou chamado de...
Nossa, cara.
O apelido carinhoso é o Egg Fu. Que assim, meu,
olha, nossa. Me surpreendeu esse vilão, Fábio, me surpreendeu.
Tenebroso, né?
Tenebroso demais.
Assim, é um ovão gigante com umas rachaduras onde seriam os olhos e a boca, e ele anda sobre umas patas de aranha metálicas. É, bem...
Nossa, assim, cara.
Eu não queria cruzar com isso por aí.
Eu também não.
É. E assim, e o objetivo é desenvolver armas para eles. Desenvolver armas que possam ser usadas pela Intergang. O Will Magnus, no meio de tudo isso, ele finge que está auxiliando, né? Mas na verdade ele tá reconstruindo versões em miniatura dos homens metálicos, que na hora H ele vai poder usar para escapar dali. Escapar dali e contar o que acontece. Nesse meio tempo, os cientistas, eles desenvolvem o que seriam os quatro cavaleiros de Apocalipse. Nesse arco aparecem três. Aparecem Guerra, Morte e Peste. É, são esses três que aparecem. Guerra, Morte e Peste. E eles dizem que o quarto foi embora um pouco antes. O quarto que seria a Fome. É que ele não aparece lá. Mas ele vai aparecer mais pra frente. E a gente vê que o grande objetivo deles... E essas quatro armas, esses quatro cavaleiros, são apontados contra o Adão Negro. É, e eu acho que agora vale a pena a gente falar do Adão Negro antes de entrar na conclusão disso aqui.
Eu também acho, velho. Que eu acho que aí já é a conclusão de tudo, né, Fábio?
É, com certeza. É. Eu acho que talvez a gente possa entrar no Adão Negro, voltar a falar disso e aí cair na conclusão da série.
E aí, bom, a gente vai pro Adão Negro, né, que é um vilão, né? Assim, até então é um vilão pra gente, né? E ele, já como um... Ele se apresenta pra, né, na Metrópolis, levando um vilão a tiracolo. E aí, como pra surpreender todo mundo, ele rasga o vilão no meio e fala, né? Aqui não tem... É como se aqui não tivesse perdão, só que vai ter um mundo onde a gente vai fazer o bem, né? Dá a entender isso, né? O bem com as próprias mãos, né? Do jeito dele, né?
É, eu acho que vale a pena, aqui o Adão Negro, ele é um líder de um pequeno país no Oriente Médio chamado Kandak, de onde ele já era um faraó, ele próprio já era um faraó nessas terras, antes de ser punido pelo mago que deu os poderes pra ele, pelo mago Shazam. E, assim, pra quem ouviu o nosso episódio do Capitão Marvel, ou Shazam, do episódio que a gente fez sobre o poder de Shazam, aqui pode até pensar que esse Adão Negro é um pouco diferente. E realmente ele está um pouco diferente do que era apresentado ali. Ali ele era um super vilão, criminoso mesmo, completamente degenerado. Aqui, ele meio que oscila entre o papel de anti-herói e de vilão. Mas ele tem uma Sim. postura um pouco mais nobre. Ele já é um... Ele é um super-humano que acredita em fazer o bem sem medir as consequências, digamos assim. O que importam são os fins, não os meios. Esse é o peso que ele acredita. E ele chegou nesse ponto porque ele foi bastante desenvolvido pelo Geoff Johns na série da Sociedade da Justiça, onde ele chegou a fazer parte e lá ele foi bastante desenvolvido. Ele foi desenvolvido e assim, o motivo da mudança de personalidade que foi dado para isso era, durante a história do Capitão Marvel, ele era muito influenciado pelo Tel Adam, que seria que era um criminoso mesmo, mas ele não era o Tef Adam reencarnado do faraó que vinha antes. Então, como ele tinha essa influência, ele acabava sendo muito mais maligno, entendi, do que ele aparece aqui. Aqui ele ainda faz umas barbaridades, umas brutalidades. Mas ele acredita em fazer o bem sem pesar as consequências. É, pelo menos, não seria considerado um personagem maligno.
Tipo, acho que ele começa a virar um anti-herói,
Sim.
né? Ele não mede as consequências. Ele não mede, assim... Ele não tem aquele negócio de, né, não, eu vou carregar a justiça, eu vou... Não, ele acredita na lei da força,
isso,
né?
Isso aí, sim.
Então, se fez mal a ele, ele vai matar.
Assim, ele acredita na justiça, nem que tenha que usar a força pra isso. E no começo do que ele tá no começo dessa história, ele é o líder do Kanak e ele está buscando fazer uma coalizão com diversos países contra o que seria a supremacia dos Estados Unidos, dos super-humanos estadunidenses, digamos assim. Então, assim, ele está lá em negociação com a China, com vários outros países. Aparece até um supergrupo chinês no decorrer da série, que seria os 10 grandes.
A gente vê que até nisso, né, tem uma pseudo-guerra fria, né?
Ah, é verdade.
Porque os chineses têm o grupo e eles não querem se misturar, né?
Isso aí. E sim, que são os grandes 10. E mais pra frente a gente vai descobrir que o Shang Tzu é um... Ele faz parte dos 10 grandes, né?
Sim.
É. Mas assim, aí voltando pro Adão Negro, ele tá nessa de formar coalizão e etc, e mostrar como que tem que ser, como que os bandidos têm que ser tratados de verdade. É aquele negócio bem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Opa, né?
E ele vai nessa até que ele conhece uma escrava, né? Uma escrava que ele salva da Intergang, e a Intergang oferece ela pra ele, né? Mas ele acaba salvando ela, e aí papo vai, papo vem e tal, né? E acaba concedendo pra ela os poderes de Isis.
Não, e é legal que assim, ele fala, pô, se o Marvel pode ter uma família, eu também quero ter a minha, né?
Não, isso é bem legal, né? Porque o Adão
bacana.
Negro começa meio que a amolecer, né? Ele começa a querer formar a família dele. E aí meio que... Não sei se chega a ter o casamento dele com a Isis, etc. Mas aí o Questão e a René Montoya acabam ajudando os dois a encontrar o irmão perdido da Isis. Que é um moleque que estava nas mãos da Intergang. E por conta de maus traços da Intergang, ele perde o uso das pernas.
Aí ele transforma o irmão em Osiris, né?
É, isso aí. Então, mais um ponto aí, né? Se o Capitão Marvel pode ter o Capitão Marvel Jr., né? Por que que o Adão
Exatamente.
Negro não pode, né?
E aí, assim, né? Aí a gente também, nesse núcleo, né? A gente já vai vendo que, por exemplo, o Osiris, pô, ele quer ser reconhecido como super-herói e o sonho dele é entrar pro Jovens Titãs, né?
É, sim.
E aí, pô, ele tá tentando, ele tenta, pô, ele... Aí todo mundo fala, não, mas você vem da família do Adão Negro, o Adão Negro é um assassino e tal.
É, bandido.
Aí ele...
Mas, meu... Antes de voltar pra esse ponto, acho que vale a pena comentar. Se... O Capitão Marvel pode ter um tigre falante, o Adão Negro pode ter um crocodilo falante, né?
Perfeitamente.
Que no meio da história aí, o Osiris acaba ficando amigo de um crocodilo falante, antropomórfico, chamado Sobek, que ele fala que tá sempre com fome.
E até então ele é um alívio cômico, né?
É, um bobo qualquer, né? É isso aí.
E aí a gente tá nesse arco, a gente tá acompanhando aí o Osiris, né? Porque, pô... O Osiris, ele quer ser do Jovem Titãs, e ao ouvir isso, né, ele fala, não, ele vai até o Adão Negro e fala, Adão Negro, falam que você foi muito mal, tal, você matou muita gente, então eles estão achando que eu sou igual. E, pô, e aí o Adão, de novo, o Adão fala, né, pô, meu, tipo, dá a ver que, pô, ele tá tentando, né, e aí ele fala, não, então, ok, eu vou mudar, tal... E nessas, o Esquadrão Suicida é mandado pra cuidar da família negra, né? E aí, num acesso de fúria, né, do Osiris, porque estão espancando a Isis, né? Ele vai lá e vara...
Meu...
um do pessoal, né?
Não, ele simplesmente... O Osiris atravessa voando.
Nossa, cara...
Um dos membros do Esquadrão Suicida. Mano, cara, assim, tem beleza, parece, às vezes tá lá, tal, eles estão trocando umas porradinhas, de repente começa a jorrar intestinos pra fora.
Sim, é verdade. E aí, assim, a gente tem o Osiris totalmente devastado, né? Pô, o Osiris não tá feliz com aquilo, né? Porque, pô, meu, ele é louco pra ir pra ser do Jovem Titãs e agora não pode.
E o Osiris começa a pensar que são os poderes do Adão Negro corrompendo ele, né? E,
perfeitamente.
E nesse meio tempo começa a acontecer algo estranho. Começa a chover sem parar no Kandak, e uma chuva ácida. Começa a ter doenças no Kanda, que começam a acontecer coisas, várias mortes, várias crises começam a ocorrer no país do Adão Negro, né?
Aí a gente tem, né, como o Fábio comentou, né, tá nessa... com o crocodilo ainda conversando com o Osiris, e o Osiris na cabeça, crente que é os poderes que estão estragando ele, ele abdica dos poderes, né, gritando Adão Negro, e aí que o crocodilo se revela e mata ele, né, com uma dentada certeira,
nossa,
né.
Caraca, mano, essa parte...
Cara, essa cena...
Cara, essa cena vale a série. Meu, essa cena vale a série
vale
inteira,
a série,
cara.
Vale a série.
Porque, meu, cara, o crocodilo, assim, ele simplesmente devora o...
Sim.
Ele devora o moleque, meu, e assim, é um... Assim, beleza, o Osiris destransformado é um guri que não anda. É um...
Nossa, cara, é muito pesado.
Meu, é pesado demais. E assim, as cenas, conforme você vai vendo, primeiro vai ficando mais e mais vermelha a página.
Sim.
A página vai ficando mais e mais vermelha enquanto o moleque é devorado. Cara, é incrível.
É chocante demais, meu. E aí, né, a gente é exposto ao plano da Intergang com o dos super cientistas, né?
Uhum.
Que era colocar o crocodilo lá, então, tipo, o crocodilo foi colocado na ilha do Sivana pra ser encontrado, né? E eles que estavam fazendo todo esse mal ao país do Adão Negro, né? E aí começa um baita de um embate entre todo mundo, entre todos essa super gangue, versus o Adão Negro e a Isis,
sim,
né?
É, são os quatro cavaleiros de Apocalipse e contra o Adão e a Isis. Cara, incrível, cara, é incrível, meu. A hora que eles descobrem que o Sobek, que na verdade é o quarto cavaleiro, é a fome, devorou o Osiris, meu Deus do céu, cara, os dois.
Uhum.
Pra falar a verdade, a Isis nem é de muita ajuda. Na luta, porque a Isis ela é envenenada pela peste, e ela também morre, e a parte mais incrível é que ela passou a série inteira pregando que o Adão Negro deveria oferecer a outra face, que o Adão Negro deveria dar o bom exemplo, e etc e tal, e na hora que ela morre, ela fala assim, olha, eu tava errado e você tava certo. Acaba com eles.
Nossa, cara, e aí o Adão fica full pistola e fala, beleza, né? Eu tentei ser bonzinho, não deu certo. Agora eu vou partir pro pau,
não,
né?
E ele parte. Ele assim, acho, na verdade, os cavaleiros não dão nem pro cheiro pra ele.
Não, porque ele realmente, com toda a força dele e sem se segurar, cara, não tem um pra fazer... Um pra dar o cheiro.
E assim, aí vamos lá, nos desdobramentos, tá? Ele assim, o Adão Negro mata o Guerra e a Pestilência bem fácil. E ele vai dar um pau na morte,
uhum,
também. Os diálogos agora tá me fugindo, mas em algum momento o Adão Negro vira pra morte e fala, eu que sou a morte.
Sim.
E, bom, mas e aí a morte consegue fugir? E o Adão Negro vai atrás. E a morte acaba se escondendo em um outro país vizinho ao Kandak, que é a Bialia. Assim, esses nomes são nomes inventados, tá? Não são países... São países fictícios, tá? Mas que é um país cujo governo tinha abrigado os quatro cavaleiros do Apocalipse. E,
sim.
E era um governo que já estava relacionado com a Intergang. Então, assim, meu...
Nossa,
meu,
ele acaba...
Então, a hora que o Adão Negro descobre isso... Ele não mata só a morte, ele não mata só o governo, ele mata toda a população do país.
Ele decima o
ele
país.
Ele assassina o país inteiro. É, meu, nossa,
nossa, cara.
Você pensa, cada cidadão, cada mulher, criança, idoso, válido, dane-se.
Nossa,
o Adão Negro mata
ele
todo mundo.
Mata.
Cara, é incrível. Nossa, não tem nem palavras pra falar disso.
Não, esse final aí da saga, Fábio, assim, é uma página mais chocante que a outra, meu.
É.
Não tem, acho que nem como explicar isso.
Sim.
Não tem nem como explicar.
É, isso aí. E aí, depois de um tempo, eu não sei como, ele acaba descobrindo que os cavaleiros vieram da ilha Oolong. E ele vai lá também.
Sim.
Só que aí lá, tipo, beleza, lá você pensa, pô, esses cientistas não vão ser nada pra ele, só que são gênios, né? Então eles dão um jeito de parar o Adão e aprisionar ele. Mas eventualmente ele escapa. É, eventualmente ele escapa. Na verdade, aí vamos ter um desdobramento da Enel Wong, que o Will Magnus, com as versões miniatura dos Metal Man, ele acaba conseguindo, ele dispara contra o Shang Tsung e parte a casca do ovo.
Nossa, cara.
E aí meio que ele escapa e abre a porta pros super-humanos entrarem.
E assim, fazer até um paralelo, Fábio, quando ele me solta, né? Você não devia ter me deixado sem meus remédios, porque agora eu fiquei louco. É. Cara, é muito legal.
É bacana
legal
mesmo. E aí até a gente tem um impasse, né? Porque essa aí, meu Long, fica na China. E meio que tem aquele negócio, né? Dos 10 grandes não deixarem, da China não deixar os super-heróis estadunidenses entrarem, etc. Então, meio que assim, o Adão tá lá tocando terror e os caras não podem entrar pra ir atrás dele.
Não mesmo.
Né? Só que aí a China acaba deixando eles entrarem porque vem que não vão conseguir segurar o Adão de qualquer jeito. E aí a gente, sim, entra na Terceira Guerra Mundial.
Nossa, Terceira Guerra Mundial. Cara, aquilo é pesado. É. Aquilo lá, eu acho que assim, ó, os caras falaram, eu só quero chacina. É. Falaram pros escritores e pros roteiristas, falando, cara, só chacina, só chacina.
É, não.
Aí você vê, assim, um Adão Negro full pistola, destruindo tudo e todos, sabe? Acho que, assim, aí é um... É página seguida de página dele matando geral, assim. Até tem uma cena que tava conversando antes de começar o programa. Ele arranca a face de um soldado.
Nossa. Meu Deus do céu. O Adão Negro foi muito bem desenvolvido tanto nessa série, quanto nesse spin-off que foi o Terceira Guerra Mundial, quanto no, na sequência que veio depois, que acho que... Porra, agora me fugiu o nome desse... É, não vou lembrar, mas tem um spin-off que é meio que uma continuação pro arco do Adão Negro depois, que é bem legal também, bem legal mesmo.
Nossa, meu, eu vou atrás, porque eu achei muito bem desenvolvido mesmo, assim, tipo... É o que a loucura de um homem leva,
é,
né?
É, a Era das Trevas, o nome da história. Cara, e é isso, assim, eventualmente, depois, aquele combate que a gente comentou, que a Corporação Infinito arregou e tal, era pra pegar o Adão Negro. Eram todos os heróis da DC, tipo, liderados pela Sociedade da Justiça da América, pra pegar o Adão Negro. E,
nossa, cara.
Não, e assim, é muito legal. E eventualmente o Capitão Marvel dá um jeito de reverter o Adão pra parte humana dele, que é o Teth Adam. E ele também troca a palavra mágica dele, que não é mais...
Cara, isso é muito legal.
Muito bom mesmo. Então assim, beleza, ele ainda pode reverter, desde que ele saiba a palavra mágica, que não é Shazam, e ele não sabe qual é. Então meio que o arco do Adão termina assim. Ele é um humano, ele perambula pelo Kandak e ele anda pela Terra sem poderes e ele vai testando as palavras pra tentar conseguir se transformar de novo. e as botas que ele usa são da pele do Sobek.
Nossa, isso eu não sabia não, Fábio. Que bacana.
Mas
meu.
E aí? Vamos concluir lá a parte do skits?
Então, agora
que
a gente
acontece,
volta, né?
Porque aquilo lá ficou uma ponta solta, né?
Cara, é que isso aqui foi tão épico, cara, que eu já até esqueci de skits, cara, agora. Isso aqui foi tão animal.
Acho que assim, se a Super Saga fosse Adão Negro versus o Mundo, eu aceitava, cara.
Não, justo, é muito, viu? Bom mesmo.
Mas vamos finalizar aqui a história, né? A gente volta aí pro Gladiador, né? E aí o Gladiador encontra...
Calma aí. O Gladiador tava morto, pô.
Ah, é? Verdade.
Tava morto.
A gente descobre o que aconteceu, né?
A gente,
né,
descobre o que aconteceu, isso aí.
Que o Gladiador, ele foi levado pra dentro da Fortaleza Solidão, né, Fábio? Dentro da cidade de Krypton miniaturizada,
Kandor,
né? Cara, achei muito legal isso.
E assim, na verdade, eles estão lá se escondendo do Skits. Que assim, o que, que é revelado? Quando o Gladiador entrou no laboratório do Hip Hunter, meio que ele descobriu que era o Skits que estava provocando as confusões lá que estavam acontecendo. Então ele, junto com o Hip Hunter, formaram um plano para tentar fugir do Skits. Então, e o Skids tá no pé do Hip Hunter, né? E tanto é que acho que nessa parte aí que aparece que eles estão em Kandor, o Skids devora a Zona Fantasma inteira.
Sim, né? Sim.
Tipo, assim, você vê que ele mesmo vai se adicionando armas, ele vai se auto-incrementando, ele vai virando um negócio monstruoso, né? E nessa parte também acaba sendo revelado quem é o Supernova.
Nossa, cara, e aí a gente é apresentado que o Supernova, na verdade, é o gladiador que voltou ao passado e estava convivendo com ele mesmo, né? Isso é muito legal, meu.
Sim.
Isso é muito viagem no tempo mesmo, não, né?
Ele era o próprio cara que fazia ele ter inveja dele mesmo, é demais.
Demais.
E aí, o que eles resolvem? Eles resolvem fugir pro começo de tudo aquilo, que era o final da crise infinita. E aí é descoberto o que são os 52 que é comentado. No final da crise infinita, os eventos da crise infinita desencadearam uma coisa que tinha sido encerrada lá no final da crise das infinitas terras, que era a existência do multiverso. O multiverso ainda existe. E assim, e ele é composto de 52 universos. Então é daí que vem o nome 52. São 52 universos que a crise infinita trouxe de volta.
O Alex Luthor criou, né? De novo,
sim,
né, Fábio?
É, o Alex Luthor criou. E o Gladiador Dourado e o Hip Hunter descobrem isso voltando pro início de tudo, pro início daquele ano, quando foi recriado. E aí é revelado também que o Skits, na verdade, não é bem o Skits. Ele é o Senhor Cérebro.
Nossa, cara. E como que o Senhor Cérebro havia evoluído, né? Porque ele tá um verdadeiro demônio, né, Fábio?
Ele não é mais aquela larvinha que a gente, sim, até viu no, na cena pós-créditos do Shazam, né? Então, agora o Mr. Mind, ele cresceu e assim, ele devora o próprio tempo. Ele devora o tempo e universos, né? E é o ataque do... E aí, vamos lá. Nesse ponto, eram 52 universos. Só que universos idênticos. Iguaizinhos entre si. O ataque do Senhor Cérebro altera esses 52 universos. Então, cada universo passa a ser composto de ideias e universos e personagens diferentes.
Cara, isso é muito legal.
É muito legal. Afinal das contas, eles conseguem dar um jeito no Senhor Cérebro, tá? Já nem lembro mais como, pra falar a verdade. E eles mandam ele de volta no tempo, pra ele, onde ele é... onde o Senhor Cérebro é capturado pelo Dr. Sivana. E aí, no fim de tudo, o Hip Hunter e o Gladiador Dourado concordam em proteger a existência do multiverso, proteger o segredo da existência do multiverso. Então, pra, tipo... Sei lá porquê, na verdade. E aí, sim, tem um spin-off legal depois disso, que depois dessa história, meio que o Gladiador ganha uma série mensal própria, onde ele acaba atuando desse jeito. Ele é aquele personagem que ele quer ter... Que ele é o protetor do tempo. Ele é o cara que salva...
Que da hora,
que salva,
meu,
tudo e ninguém fica sabendo. Ele é o cara que salva o universo e ninguém sabe. Bem o contrário do que ele quer no começo do 52, né?
Aham.
Acho que com isso a gente termina... Esse arco de histórias aí, esse épico, que é o 52.
Nossa, meu. Olha, eu vou te falar, viu, Fábio, assim, lendo essa história, me deu muito, assim, deu uma certa dó de saber que, assim, entre aspas, né, logo depois, eu sei que foram alguns anos, mas que a gente viria a ter os novos 52 rebutando tudo isso, sabe?
Não,
porque, cara...
Não, mas já rebutaram de volta, não tem erro, não. já
nossa,
foi,
meu,
rebootado de volta, tá tudo em casa.
É complicado que rebuta, acho que rebuta mais que meu computador.
Reboot no
daí,
reboot,
gente,
é isso aí, mas
é sacanagem.
Mas se for pra ter reboot e umas histórias assim, acho que vale a pena. Cara, sei lá, nem sei como encerrar isso aqui, eu tô até cansado.
Olha, foi. E que assim, eu acho que é aquele sentimento de acabar um bom livro, eu vou falar a verdade, viu? Eu sei que, assim, tem muita gente que ainda tem um certo preconceito aí com HQs, mas, tipo, eu acho que, assim, quando uma história é bem fechada, tal, cara, te dá vontade de ler mais, assim, e ao mesmo tempo você sabe que aquela história não vai ser mais refeita. Não tem um sentimento, é um sentimento, tipo, de, pô, muito bom, muito bom mesmo.
Eu acho que, assim, esse é o tipo de história que você lê e você sente gosto de acompanhar aqui no universo. Você lê e você sente gosto de, tipo, porra, Que bom que eu leio isso aqui regularmente.
É, olha, acho que é isso mesmo, viu?
Beleza, e você, Diego, o que, que você achou disso aí?
Cara, eu adorei o audiodrama aqui, acho que foi bem legal, assim, pra quem não leu, pra quem tá só curioso pra saber o que aconteceu aí com 52 ADC, vocês fizeram um bom... Não é nem uma pincelada, vocês passaram por toda a história, né? Eu acho que não ficou faltando nada, assim, nenhum detalhe.
É. Pô, e a gente nem comentou, né, pô, a gente aproveitou o nosso 52º episódio pra falar dessa saga chamada 52, né?
Não foi sem querer, né?
Nossa, que coincidência.
É isso aí, é uma super saga, não é pequeno.
Não, mesmo.
Não dá pra enfrentar assim, nunca li nada, vou ler os 52. Eu acho que não é um bom começo.
Sim.
Mas é um pedaço muito importante da DC aí que... Assim, eu não sei se os novos 52 fazem frente, né, aos 52 da DC. Ao meio de tanta crítica.
Pra ser sincero, os novos 52 só aproveitaram que essa saga aqui tinha se saído muito bem. E era bem vista, bem quista, bem escrita. Foi um sucesso. E simplesmente aproveitaram, vamos rebootar depois o Flashpoint? Vamos chamar o quê? Vamos chamar de novos 52. Por isso. E assim, eram 52 títulos que a DC lançou. Então por isso, assim, depois do Flashpoint eles zeraram tudo. Cancelaram alguns títulos, mantiveram outros, mas zeraram. E dali pra frente chamaram esses títulos de novos 52. Eram 52 novos títulos.
É, então não tem ligação direta com nada,
Não com
nada,
essa história,
né?
Pelo menos, uhum. não tem. É, sei lá, diz que tem umas coisas... Eu, na verdade, nessa época aí, eu tava com um pouco de ranço, eu não acompanhei. Eu aproveitei que rolou o reboot, eu pensei, quer saber? Deixa quieto, tô fora. Mas, agora, alguns anos depois, você vê que tem sagas que são bem faladas, que acho que foram bem escritas e fizeram sucesso.
Uhum.
Talvez um dia eu até pegue alguma coisa dessas pra ler, mas, sei lá, nunca me apeteceu até então.
Bom, pessoal, então é isso aí. Se você já leu, se você curte a DC, não conhecia essa parte, ou se você já conhecia e quer agregar, né, que é o assunto, trazer qual é a sua visão, como você consumiu na época ou não, é sempre importante você trazer, né, esse debate aqui pra gente. É muito fácil você entrar em contato com a gente. É só você mandar um e-mail, né, para o contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, no @podcasthqueiros. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Nós estamos no PicPay e no Catarse. E se você gosta do nosso podcast, quer ver esse projeto crescer cada vez mais, apoie a gente lá. Você consegue ajudar a gente a partir de R$1 e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo secreto no WhatsApp e também a episódios secretos semanais, além desse episódio que sai toda terça-feira. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou. Time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man
of the rising sun or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone to the temple.
Right hand, they know of the temple.